Podemos sentar, queridos. Aleluia. A Heloísa tinha me pedido para trazer um aviso e eu esqueci. Às vezes, na saída das crianças, no final do encontro, quando as crianças saem, há muitos pais naquele corredor que fica ali entre a livraria e os banheiros. E ali as crianças não conseguem, então, sair. E é muito importante que as crianças venham para estar com os pais, para que nenhuma criança fique perdida. Então, vamos estar com cuidado ali, para deixar que as crianças possam vir e assim possam ser acolhidas pelos pais e nós não tenhamos, misericórdia, Senhor, nenhuma criança perdida. Então, precisamos ter todo esse cuidado. Aleluia. Quero te convidar de você abrir comigo em Atos 9:31. Vamos começar dali. Provavelmente você já sabe o que eu vou ministrar. E você está acertando, é isso mesmo. Mas vamos começar a partir desse versículo. Atos 9:31 fala de uma expressão das igrejas que tinham um entendimento claro a respeito disto que temos ministrado entre nós, dentro do propósito eterno, dentro de sermos corpo, família. Atos 9:31 diz que as igrejas, está no plural ali, na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E eu queria grifar ali o verbo edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no consolo e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. As igrejas, na verdade, tinham paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, e nós poderíamos contextualizar isso, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, edificando-se uns aos outros, caminhando no temor, no respeito, na reverência, na obediência ao Senhor, no conforto do Espírito Santo, e como consequência, crescia em número. Semana passada nós ainda estamos debaixo do impacto da palavra do Afif, e a nossa oração como presbitério é que continuemos. Não é uma coisa para ter ficado na semana passada no retiro de discipuladores, um retiro glorioso, e agora se passou, agora é outra coisa. Não, nós vamos permanecer na verdade. A igreja diz amém? Aleluia. Vamos permanecer toda a revelação. Quero, do fundo do meu coração, encorajar a todo discipulador que não pôde estar, ou que esteve somente parcialmente, que você encomende os CDs com o Márcio. Eu não estou recebendo nada, não estou recebendo nenhuma promoção por causa disto, mas é uma inquietação do meu espírito, para que você adquira aquilo que Deus tem para você. E mesmo não sendo discipulador, está livre para encomendar, por favor. Não deixe de receber do Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós vamos estar caminhando nessa revelação e nesse crescimento, confirmação de Deus, de toda a igreja se mobilizando para o desempenho do serviço dos santos. Isso é a igreja normal, isso que nós estamos vendo aqui. As igrejas, em toda parte, aqui na época apostólica, eles estavam se edificando. Eles estavam caminhando debaixo do temor do Senhor, no conforto, no consolo, no cuidado do Espírito Santo, e crescia em número. Essa é a direção que Deus tem nos dado. Crescermos em unidade, crescermos em qualidade, e como consequência, crescermos em quantidade, convergindo tudo para a glória do Senhor. E Deus tem nos falado muito. Ainda ontem estava ministrando aqui com os jovens sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo assunto, que não é um tema, não é um assunto, é uma revelação de nós entrarmos na prática do Senhor, de sermos igreja, corpo, família, pedras vivas, que se expressam livremente nessa revelação uns aos outros. Tem mais dois sinônimos disso nas palavras, na palavra de Deus. Às vezes ele usa o texto mutuamente. Ele diz assim: exortai-vos mutuamente, edificai-vos reciprocamente uns aos outros. Continuamente a palavra de Deus vai trazendo essa revelação que é impossível qualquer pessoa que nasceu de novo, foi batizada em Cristo Jesus, foi revestida dele, do seu corpo, foi enxertado para dentro da pessoa de Jesus, é impossível viver uma vida isolada. Não existe uma conversão solo, uma conversão independente, isolado. Não, eu e Deus, só. Isso não existe biblicamente. Toda a revelação da nossa conversão, ela nos traz a figura clara da cruz, já temos falado isso antes, ela tem um relacionamento em primeiro lugar, obviamente, Deus comigo. Isso que o Otcar começou esse encontro, o Espírito Santo é derramado no meu coração, no meu espírito, eu recebo a vida de Deus, eu nasço do alto, eu nasço de novo, eu sou uma nova criação, há um relacionamento íntimo, profundo, da minha parte para com Deus, para com o Espírito do Deus Altíssimo. Mas assim como a cruz não tem somente uma direção vertical, mas ela tem uma dimensão horizontal, assim também, toda aproximação minha com a pessoa de Deus, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz, me aproxima e me vincula a minha vida com meus irmãos. É impossível, biblicamente, falar de nós nos convertermos a Deus sem nos convertermos aos meus irmãos. A igreja diz amém? Tudo que por misericórdia temos recebido do Senhor, e por causa que temos recebido tanto, a nossa responsabilidade é grande. É grande não só de conhecermos ou ouvirmos falar das verdades, mas o nosso coração, temos tomado uma decisão de vivermos a verdade de Deus. E por essa razão, toda a palavra, quando ele nos fala a respeito de uns aos outros, quando fala a respeito das mutualidades, quando fala a respeito de que nós devemos nos edificar reciprocamente, ele está colocando tudo, toda essa verdade dentro de uma revelação clara de Deus, do que é a igreja. E eu peguei uma figura que nós ministramos alguns anos atrás, no retiro de Páscoa, sobre o que é a igreja, corpo vivo de Cristo, e por causa que a igreja, ela decorre da revelação de quem é Deus, então nós entendemos que Deus é Pai, Deus é Filho, e Deus é Espírito Santo. E a revelação da igreja, ela procede, ela vem, deixa eu ver se eu estou certo nessa palavra, ela é oriunda, ela vem da revelação de quem Deus é. E Deus, ele é família. Deus em sua natureza, em seu cerne, em seu coração, ele é comunhão, é família, é relacionamento. Ele é Pai. Não porque ele somente é o nosso Pai, mas ele é o Pai da eternidade, porque ele sempre foi Pai. E Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. O Verbo Eterno, que nós conhecemos como Cristo Jesus, que veio até nós em carne, tomou a forma de homem, teve uma vida perfeita e irrepreensível, uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado ao céu e um dia voltará. Esse Jesus Na eternidade, antes, era conhecido como o Verbo Eterno, o Filho Unigênito. O Filho sempre foi Filho, Pai, Pai, Espírito Santo, vivendo em harmonia, em relacionamento, em intensidade, em intimidade, em serviço. Isso não começou com a igreja, não começou com o homem, já é assim desde a eternidade. E toda a perspectiva do que somos como igreja, e eu não estou falando agora como congregação, eu estou falando como igreja do Senhor, nós precisamos compreender a luz daquilo que Deus é. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E Ele tem nos constituído como parte da igreja dEle. E por essa razão, como Deus é Pai, então somos família. Somos irmãos. Temos um Deus que a natureza do coração de Deus é Pai. É de paternidade. É de amor. É de se revelar, expressar, manifestar e servir. Deus não tem amor. Deus é amor. E o amor não se contém. Ele tem que se extravasar, ele tem que se manifestar. Ele tem que se entregar ao outro amado. E por isso que Deus nos constituiu família. O Filho, por toda a eternidade, o seu projeto, dentro do seu propósito eterno, é constituir um corpo. Um corpo que está debaixo da ordem de Cristo cabeça. Onde Cristo cabeça em tudo é obedecido. Um corpo que é formado por muitos membros. E esses membros há um interrelacionamento, uma interdependência. Há uma aliança de amor e de troca continuamente entre cada um dos membros. Mas ninguém visa a si mesmo em primeiro lugar, mas está buscando edificar e servir ao outro. Porque servindo ao outro, na verdade, em última instância, está servindo a si mesmo. Porque somos um corpo. Somos uma família. Somos um edifício santo. Tudo isso nós conhecemos muito bem. Ainda pode ser que alguns que estejam aqui, ainda novos convertidos, podem pensar que Deus está preocupado com um lugar, com um edifício formado por pedras e argamassa. Mas Deus nunca se preocupou com um lugar. Deus só se preocupa em primeiro lugar com pessoas. Os lugares só são importantes na medida que possam servir, funcionais. Mas o que Deus está edificando é um edifício vivo e santo, formado por pedras vivas, conforme a sua glória. Podemos abrir junto em Romanos. Romanos capítulo 12. Vai nos falar de novo sobre o corpo de Cristo. Romanos 12, versículos 3, 4 e 5, quando fala a respeito do corpo, ele diz que pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu, sublinha isso, a cada um. O Espírito Santo foi dado a cada um e Deus repartiu a cada um. Você é tremendamente importante. Tua vida e a minha vida têm grande valor por Deus e para Deus, a ponto de te delegar e a me entregar a pessoa de Cristo na revelação do Espírito Santo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros. O que diz a tua Bíblia? Uns dos outros. Efésios capítulo 2 vai nos falar das outras duas dimensões. Efésios capítulo 2, versículo 19, vai nos falar da família, e também vai nos falar do edifício formado por pedras vivas, homens e mulheres ligados em amor, homens e mulheres que se entregam a uma revelação de Deus para vivermos totalmente o propósito de Deus. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas sim concidadãos dos santos. Você pode ler comigo em voz alta: e somos da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Ou seja, quando nós começamos a entender que somos filhos nessa família, que nós somos membros um dos outros no seu corpo, que no seu edifício santo, cuja casa de Deus, diz ali em Hebreus 3:6, a igreja de Deus sois vós. Ou seja, de novo ele afirma categoricamente, a igreja nunca é um lugar, nunca é um local. A igreja sempre é pessoas. E para ser verdadeiramente igreja, tem que ser pedras vivas. Para ser verdadeiramente corpo, tem que ser membros ligados. Para ser verdadeiramente família, não basta apenas ter um monte de crianças juntas. Qualquer professora de creche sabe o que é isso. Uma sala de aula não é uma família. 35 crianças numa creche não é uma família. Às vezes pode ser algo caótico, desesperador. Misericórdia. Ser família significa pai, filhos, irmãos, compromisso, serviço, humildade. Deus, na sua igreja, te colocou, nos colocou como filhos na sua família eterna. Nos colocou como membros. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo está me levando para isso, por favor, me acompanha. Capítulo 12, versículo 18, chega a dizer que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. 1 Coríntios 12, 18, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Tu pertence ao corpo de Cristo. E Deus tem te colocado junto com irmãos, com irmãs, com pessoas que te amam e que estão começando ou que estão dando a vida por ti, num relacionamento, numa intensidade, numa vida de revelação, para que sejamos igreja de Deus. Nesse mesmo capítulo, versículo 25, 24, de 1 Coríntios 12, nos fala que Deus coordenou o corpo, concedendo honra. E no versículo 25 ele diz para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, vou pedir para você me acompanhar em voz alta, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperar com igual cuidado. Amados, não há lugar, como é que eu vou dizer assim? Não há espaço para qualquer membro no corpo ficar inativo. o investimento que Deus tem te dado é de tão grande valor. Ele tem colocado na tua vida o maior depósito que existe na eternidade e na divindade. Ele tem colocado na tua vida a própria vida do Espírito Santo de Deus. Em ti, pelo novo nascimento, habita o Espírito Santo de Deus, como Otcar começou esse encontro. E por essa razão, tu és de grande valor. E o maior pavor do diabo, o maior arrepio, às vezes ele acorda de madrugada e tem pesadelo. O diabo tem pesadelos. Ele acorda e tem pesadelos, despertando na hipótese de que tu descubra o valor que tu tens no corpo de Cristo, a grandeza do poder de Deus, que Deus quer manifestar na tua vida. E Satanás morre de medo que tu descubra isso. É o pesadelo dele. É que tu descubra que valor tu tem para Deus. E o quanto Deus quer manifestar a graça na tua vida. Tu és importante. Deus repartiu a cada um, a cada um, a cada um. E ele chega a falar que aqueles que têm aparentemente menos nobreza, menos honra, Deus diz, é de maior honra. Porque Deus é que coordenou assim o corpo. Deus assim estabeleceu a sua igreja. E o propósito pelo qual tu fostes batizado no Espírito Santo e foste batizado nas águas para pertencer ao corpo de Cristo é para que tu comece a te ver como membro, como parte útil, ativo, importante, precioso, de grande valor, para que o Senhor possa cumprir todo o seu propósito. Efésios 4,16 nos fala a respeito dessa revelação. E eu creio que aquelas igrejas que nós falamos ali de Judeia, Samaria, Galileia, eles tinham entendido esse segredo de Efésios 4,16. Certamente. Ah, eles estavam se edificando, caminhando no temor do Senhor, caminhando no consolo do Espírito Santo. Certamente aquelas igrejas tinham entendido a revelação de Efésios 4,16. De quem todo o corpo, debaixo de Cristo cabeça, o corpo bem ajustado, o corpo bem consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa, o que diz a tua Bíblia? Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento. Para quê? Para edificação de si mesmo em amor. Somos pedras vivas no santuário de Deus, para sermos expressão da sua igreja. Eu vou ousar falar algo muito radical nesses dias, no meio evangélico. Eu ouso dizer que só é igreja do ponto de vista de Deus e da palavra de Deus, e só é expressão da igreja de Cristo, da igreja cujo Cristo é o cabeça, é o firme fundamento, é o primogênito na sua família, se for uma igreja que expressa família, corpo, edifício vivo, filhos, membros um dos outros, pedras vivas, e que isso venha se evidenciar, manifestar na prática, num relacionamento profundo, em pacto, em aliança, em mandamentos uns aos outros. Vocês dizem amém? Agora, bem-aventurados somos, se sabendo essas coisas, nós o praticarmos. Não podemos só conhecer. Nós precisamos ter essa revelação, como nós ouvimos na semana passada. Precisamos ter uma mente renovada, de tal maneira que o nosso coração e nossa mente sejam plenamente convictos persuadidos pela palavra de Deus e pelo Espírito, de tal maneira que nós oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, para compreendermos qual é a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e agradável. De tal maneira que nós vivemos todo dia nessa revelação. Amém? Tão intensamente. Edificando-nos, consolando, caminhando no temor do Senhor. E isso não é algo que fica restrito a quatro paredes, porque a igreja não é quatro paredes. A igreja hoje aqui, parte está reunida, hoje de manhã outra parte esteve reunida, mas daqui a poucos instantes a igreja se espalha, e vai por toda a rua, e vai por toda a avenida, e vai por toda a escola, e vai por todo o escritório, e vai por todo o bairro, e vai no supermercado, e se reúne de dois em dois, em três, ou em pequenos grupos, e ali a vida de Deus se manifesta, para que muitos venham a se converter. De maneira que todos são edificados. É nesse bojo, está certo essa palavra? Raquel, me ajuda. É nesse conteúdo, é nesse pacote que nós precisamos compreender todos os mandamentos uns aos outros. Esse relacionamento não é por obrigação, constrangimento, imposição, ou porque essa é a forma, método, esquema. É a revelação do alto. Por isso, o primeiro uns aos outros, eu digo de novo, eu não vou cansar de repetir, o primeiro uns aos outros, essa mutualidade no corpo de Cristo, sempre vem de nos amar uns aos outros. Já falamos sobre isso 14 vezes, nos fala a palavra de Deus. E eu quero repetir Colossenses, capítulo 3, versículo 14, porque ele nos fala a respeito desse seu grande amor. Aleluia, Senhor. Ele diz, acima de tudo isto. Ele está falando a respeito do corpo, está falando a respeito de várias expressões uns aos outros. E de novo, no meio desses uns aos outros, ele diz, acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Todo esse relacionamento, todo esse uns aos outros, essa aliança que temos, ela precisa repousar, ser entremeado, precisa deixar manifestar o amor de Deus. Ontem com os jovens, Deus nos revelou com tanta grandeza de que esse amor de Deus, conforme Romanos 5:5, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Abra comigo Romanos 5. Voltamos de novo para a palavra do Otcar. O Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo foi nos entregue. Outorgado, vocês me ajudam? Significa isso, né? Algo que foi entregue por completo. Com carimbo oficial. Selo do Espírito Santo. Aleluia. Tu não te alegras com isso? Amém. Outorgado, eu consigo até ver o carimbo celestial, aleluia, marquinha de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos outorgado e por essa razão, obrigado, Karate, uma mensagem subliminar para alguns proprietários de celular. Oh Jesus, fica atento agora, o Espírito Santo está te dando uma mensagenzinha, desliga o teu celular, obrigado Karate. Oh Senhor. Às vezes tem irmãos que desligam quando vão ao cinema, mas não desliga quando estamos juntos na congregação. Vamos atentar. Hoje tem um negocinho que se chama VibraCal, tem alguns outros recursos, você pode deixar quietinho aqui, se você é médico, né? Tem alguns aqui que às vezes precisam atender, mas vamos ter cuidado, vamos aprender a respeitar o Espírito Santo. Amém? A igreja caminhava no temor de Deus. Romanos 5:5, O amor de Deus, esse é um recadinho de amor, o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu pergunto, será que a medida de Deus derramado do seu amor no seu coração é uma medida pequena? É uma medida limitada? É uma medida, desculpa a expressão, medíocre, pobre? Tu consegue ver Deus? Não, para o Rude, só uma medidinha pequena. Tu consegue ver Deus assim? Se tu consegue ver Deus assim, tu tem que te converter. Porque Deus não é assim. Deus sempre é imenso, grande, sobremodo, aleluia, tremendo. Quando ele derrama, ele dá tudo. Ele diz, eu te dou uma medida, uma porção recalcada, transbordante. E quando ele fala a respeito da pessoa do Espírito Santo, não é 2 decilitros ou 2 quilos. Ele está falando de uma pessoa que por inteiro habita no teu interior. Amém? Ele te entregou a parte dele mesmo, o Espírito Santo. Agora, vem para aquilo que eu quero te repartir contigo no cerne dessa palavra, que eu mesmo estou clamando para conseguir manifestar. Se o Espírito Santo, Deus Pai, Filho, e o Espírito Santo pelo seu Espírito habitam em nós, e o Espírito Santo é a revelação do próprio Deus que é amor, e o Pai e o Filho, o Espírito Santo, por toda a eternidade, estavam acostumados e estão acostumados a se servir uns aos outros, a preferir em honra, a suportar uns aos outros, a falar a verdade em amor, a acolher, e eu até digo saudar. Eu pergunto, o Espírito Santo que está em ti, consegue ficar alienado? Consegue ficar parado, de braços cruzados? Consegue ficar inibido, limitado? Ele não. Nós é que limitamos. Pela nossa alma, pela nossa mente fechada, ainda retrógrada, uma mente ainda bloqueada, que não é renovada. E por isso a palavra da semana passada, ela cai como uma luva dentro da revelação que Deus tem nos dado como igreja, no momento certo. Tanto para nos edificar entre nós, como nos estender e mobilizar cada discípulo. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo está sempre pronto para a obediência e a manifestação e o serviço da glória de Deus. Ele quer, anseia, clama, suspira de se manifestar através da tua e da minha vida. Dizes amém? Deus nos chama para esse relacionamento profundo em obediência aos seus mandamentos. 1 João capítulo 3, não, capítulo 5, nos fala que os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, versículo 3. Esse versículo já me deu alguma dor de cabeça, porque por muitos anos eu contra-argumentei com Deus, dizendo, não está bem certo essa palavra, essa aqui não concordo. Até que caiu a ficha e entendi, sim, é verdade, os seus mandamentos não são penosos. Porque Cristo que em mim habita, pelo seu Espírito, me dá o querer e o realizar. Amém? Por isso que obedecer ao Senhor, de nos amar uns aos outros, não é difícil. Amém? Amém? Alguns não estão convertidos ainda. Alguns não entenderam. Amados, dá uma olhadinha agora, pega teus óculos. Eu troquei de lente faz pouco tempo. Vou olhar agora para dentro de mim, pelo meu espírito. Eu consigo ver o Espírito pronto. Eu consigo ver a palavra habitando ricamente no meu coração. Eu consigo ver o Espírito que foi derramado junto com ele, o fruto dele que é amor. E ele está pronto para dar o querer e o realizar. E por essa razão, os seus mandamentos não são penosos. Conseguiste enxergar? Claro que estou falando figuradamente. Mas tu precisa ter os olhos abertos no teu espírito para ver quão tremendo é o Senhor. 1 Tessalonicenses 5. E vamos pegar essa palavra de nos edificarmos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11. Não sei se está naquele trabalho que o Nick fez, não sei se tu consegue enxergar ou abrir ali, Karate, se tu conseguir, tudo bem. 1 Tessalonicenses 5, 11. Leia comigo em voz alta, 5, 11. 1 Tessalonicenses 5, 11. Aleluia. O que diz ali na tua Bíblia? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Maravilha. No capítulo 4, 18, ele repete a palavra consolar. Capítulo 4, versículo 18, de mesmo livro de Tessalonicenses, diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Edificai-vos. Será que essas igrejas que nós começamos lendo ali de Atos 9, 31, tinham captado a mensagem? Será que eles tinham entendido que precisavam se edificar, se consolar, se encorajar? Sabia que essa palavra consolar é a mesma origem da palavra Espírito Santo, paráclito? Paráclito, aquele que está ao teu lado para consolar, para abençoar, aquele que está em ti para te encorajar. Nós podemos, qualquer momento, trocar essa palavra ali, consolai-vos com encorajai-vos, com a palavra exortai-vos, com a palavra fortalecei-vos, edificai-vos reciprocamente. Romanos 14, 19, ele fala: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Senhor, o que tu quer da minha vida? Qual é o direcionamento que tu tem para a minha vida? Senhor, eu quero seguir. Eu estou no caminho, eu passei pela porta, eu estou indo em direção ao alvo do teu propósito, eu quero a plenitude do teu filho se manifestando na minha vida e eu no meio do corpo para manifestá-lo completamente. Senhor, eu quero seguir as coisas da edificação e da paz. Essa é a tua decisão? É para isso que você está vinculado? É para isso que você está debaixo de autoridade? Interessante que o Otcar começou com o texto de Efésios 5. Abra comigo. Efésios 5. Quando ele fala a respeito de nos encher do Espírito. E aqui há dois mandamentos recíprocos. Duas mutualidades. Ele fala que não é para nos embriagar com vinho, no qual há dissolução. Mas ele diz que é para nos encher do Espírito. Falando entre vós. Poderíamos trocar isso sem ferir a palavra, falando uns com os outros. Tanto é que o texto paralelo de Colossenses 3:16 vai falar sobre isso. Mas aqui ele diz, falando entre vós. Falando uns aos outros. Com salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cantos espirituais. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como é que continua? Sujeitando-vos uns aos outros no temor, no respeito, na reverência de Cristo. Hoje, no meio evangélico, há uma confusão do que é se encher do Espírito. Aqui a palavra diz clara. Tua vida é em sujeição. Tua vida debaixo de autoridade. Tua vida vinculado no corpo. Sabendo onde Deus te colocou, como lhe aprove, como lhe, ele dispôs. E ali ele te colocou no meio do corpo com um propósito específico. É de cooperar. Para ter cuidado. Para que o todo, para que o corpo, a família, o edifício santo, o projeto, o negócio que nós estamos envolvidos juntos, o Senhor receba a glória e seja edificado. Senhor, eu não posso mais viver independente. Não existe lugar de mais egoísmo na minha vida. Não existe mais lugar para uma vida isolada, longe dos meus irmãos, porque eu fui colocado dentro do corpo. E quando eu enxergo a cabeça, Cristo, não tenho dificuldade de me sujeitar. E me sujeitando em amor, falando, aleluia, com toda alegria, eu posso manifestar a glória do Senhor e edificar os meus irmãos. Oh, Jesus. Efésios 4, 29. Aleluia. Efésios 4:29, ele também está falando nesse bojo, nesse contexto de vários mandamentos. No 25 ele tinha falado, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E no versículo 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra de queixa, nenhuma palavra de julgamento, nenhuma palavra de desprezo, mas sim unicamente o que for boa para edificação. Ah, Senhor. E assim transmita o quê? Graça. Senhor, como eu quero aprender mais de abrir a minha boca para transmitir graça e trazer edificação aos meus irmãos, às irmãs, à minha própria esposa, meus filhos, aos discípulos amados. Senhor, como eu preciso crescer na graça, no conhecimento e na revelação e na decisão de oferecer a minha boca para abrir somente para edificar. Deus tem nos chamado como um povo de profetas. Vimos isso alguns domingos atrás. E a palavra profética, ela tem o intuito de edificar, de consolar e de encorajar. Para que não haja dúvida no meu espírito, se eu posso abrir a minha boca e profetizar, eu só preciso lembrar, é para edificar? É para consolar? É para encorajar? Então estou no caminho certo. Vai trazer edificação? Vai. Então posso encorajar aos meus irmãos. Deus tem nos chamado para sermos profetas. Às vezes isso pode parecer algo tão longe, tão estratosférico, como diz o Moisés, tão distante de uma realidade, mas nesses dias, quando Deus tem nos falado tão forte sobre isso, isso veio tão palpável, meu espírito, e tão concretamente, Senhor, como isso esclarece? Cai aquela áurea de super, super espiritual. Eu não tenho que ver com uma palavra meio engembrada, assim, diz o Senhor. Não, não preciso. Para encorajar, para consolar e para edificar, eu posso trazer uma palavra simples, de acordo com a palavra de Deus, porque eu estou falando de acordo com a palavra, diz lá em 1 Pedro, e conforme Colossenses 3,16, que diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, porque a palavra de Deus habita ricamente em nosso coração, não é palavras inventadas, é palavras do Senhor, que já habitam e que borbulham do meu espírito. Borbulham é invenção minha, mas só para entender, é como se estivesse saltitando e eu então estou liberado, porque agora minha mente está livre e eu sei que Deus me ungiu com o Espírito Santo e poder para edificar a vida dos meus irmãos, orando, impondo as mãos. Estou livre para trazer palavra do Senhor, que edifica e que traz a sua graça. Oh Senhor Jesus, abra comigo em Atos e nós vamos terminar com isso. Atos, vamos abrir em Atos 11. Atos 11 nos fala de um carinha, desculpa a expressão, de um homem que eu me espelho muito, chamado Barnabé. Quando a igreja de Jerusalém ouviu o que estava acontecendo em Antioquia, versículo 22, eles enviaram Barnabé para Antioquia. Atos 11, 22. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. E o que, que ele disse ali que ele fazia? O que, que ele fazia? Exortava a todos. Será que ele tinha entendido que a igreja é corpo, família, templo, pedras vivas, e que nós precisamos nos edificar, nos exortar, encorajar mutuamente? Certamente. A palavra fala que ele exortava o quê? A todos, que com firmeza, de coração, fizessem o quê? Permanecesse no Senhor. Senhor, como fica claro? Senhor, o que é exortar o meu irmão? O que é encorajar meu irmão? Tonzão, eu quero te encorajar a de todo o coração permanecer firme na fé no Senhor. É difícil? Não. Para quantos é para fazer isso? Todos. A palavra fala que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Qual é a consequência desse interrelacionamento entre nós? E muita gente. E muita gente se uniu ao Senhor. Que é a confirmação dessa palavra, Atos 14. Paulo fala para as igrejas ali, 22. Atos 14, 22. As igrejas em Listra, Icônia e Antioquia. Fortalecendo as almas dos discípulos. O que, que diz a tua versão? Exortando, encorajando a permanecer, o quê? Firmes na fé. Vamos ter coragem de ler o restante? Mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deus nos chama para sermos profetas na família, no seu corpo e no seu templo vivo, com relacionamentos profundos. Se alguém está aqui e ainda está à beira, à margem, não está dentro desse fluir de uns aos outros, eu te chamo, você, tu e eu fomos chamados para estarmos no centro da vontade de Deus, vivendo esses mais de 33 mandamentos recíprocos, mútuos, uns aos outros, que não são penosos, que é privilégio vivermos assim. Amado irmão, eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a te dispor, na tua própria família, com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, com os teus co-discípulos no encontro da casa, com os irmãos que estão te servindo na paternidade espiritual, aos discípulos que tu estás servindo na paternidade espiritual, que tu comece a viver esse relacionamento, obedecendo uns aos outros. Amém? numa dimensão, vamos fazer assim, ó, vamos fazer um upgrade, vamos crescer, vamos tornar isso intenso, vamos deixar o Espírito saturar a nossa vida, de nós livres agora, sem timidez, sem acanhamento, sem, claro, com todo respeito, mas sem vergonha, sem qualquer tipo de reserva humana, livres para em todo tempo nos exortar a permanecermos firmes na fé, profetizando, trazendo graça, encorajando, amado, tu vais frutificar. Aleluia, através da tua vida muitos virão ao Senhor. Profetizamos sobre o teu casamento a restauração, profetizamos sobre o teu, do teu trabalho, prosperidade no Senhor. Quero te encorajar no Senhor, para que tu progrida no caminho dele. Eu quero em Jesus te acolher, te receber como irmão na fé. Tu és de grande valor. Quero te saudar com ósculo de amor. Não vamos nos morder uns aos outros. Sabia que tem um versículo assim? Não vamos nos julgar. Não vamos nos criticar. Não vamos falar mal. Não vamos ter inveja. Mas vamos nos encorajar. A igreja diz amém? Vamos nos colocar em pé. E eu queria que tu tomasse a mão da pessoa que está no teu lado. Ou duas. Ou três irmãos que estão no teu lado. E começa já a profetizar, começa a edificar, começa a consolar, começa a encorajar, a exortar. Seja tu um Barnabé, seja tu uma Barnabéia, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem bom, uma mulher cheia da graça de Deus, começa a manifestar a graça de Deus. Isso, não saia. Ora com teu irmão, ora com tua irmã, profetiza a abundância da graça de Deus. Ah, se tu quiser colocar a mão no peito, colocar a mão na cabeça, quer abraçá-lo com santidade, aleluia, encoraja o teu irmão a viver esse relacionamento intenso no meio do corpo de Cristo, a viver intensamente, aleluia, aquilo que o Senhor está te falando. Oh Senhor Jesus, aleluia. Oh, rabaquitiriri. Começa a profetizar dizendo, mesma unção, a mesma graça que havia na vida de Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Começa a tomar a decisão, Senhor, eu quero ser assim, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo e de fé, para manifestar a tua glória no meio da igreja, no meio do corpo, no meio do grupo dos discípulos onde eu estou vinculado, com o discipulador que eu estou aliançado, com os discípulos que eu estou servindo, com os contatos que eu estou me movendo, Senhor, eu quero profetizar graça sobre eles, aleluia, deixa Deus saturar o teu espírito com a alegria de Deus, Shibarabaká, que por misericórdia, Senhor, tu nos permita continuar caminhando no temor de Deus, nos permita continuar caminhando no consolo do Espírito Santo, nos permita continuar caminhando, edificando-nos uns aos outros, aleluia, cada dia que se chama hoje, de nos exortarmos, a permanecermos firmes na fé, e que seja erradicado qualquer coração de incredulidade, mas para que possamos mutuamente nos exortar, a permanecermos firmes na fé, nós nos entregamos a ti, em nome de Jesus, aleluia. Não como liturgia ou como religiosidade, mas tem um cântico que diz, não vou calar meus lábios. A maioria ou a grande parte desses mandamentos recíprocos tem a ver em abrir a boca, orar uns pelos outros, consolar, edificar, instruir, aconselhar, admoestar. Abre bem a tua boca, diz o Senhor, que eu te encherei. Amém? Você pode abrir a boca comigo? Não, não, é sério, abre a boca, abre bem a boca. Aleluia, é bom. Bem-vindo ao clube dos boca aberta. Amém? Do Espírito Santo, que abre bem a boca para edificar uns aos outros e para trazer palavra àqueles que não conhecem. Vamos cantar e depois vamos voltar para casa cheio do Espírito Santo. Aleluia.
Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Ouvindo a vida, vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas não vou calar meus lábios,
não vou calar meus lábios,
não vou calar,
vou profetizar,
manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. A graça, abençoar quem Deus quer libertar. Comigo a vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Cujas águas nunca pararão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão.
Sobre tua vida,
sobre tua vida,
continua profetizando.
Aleluia. Essa fonte não seca. É por isso que Efésios diz: enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo, em todo o tempo. Então não é este momento, é saindo daqui, nós vamos dar graças por tudo. O mundo não está acostumado, o mundo reclama de todas as coisas. Ele diz assim: ah, mas que tempo frio, ai que sol quente, ai que chuva molhada, né? E nós saímos por aqui agora proclamando e nos enchendo do Espírito, dizendo: que bom esse frio.
Aleluia.
Glória a Deus por todas as coisas. Deus abençoe vocês.